Bom, gente, eu vou saudar agora, assim, do outro lado da tela, o nosso último entrevistado, mais uma vez pedindo desculpas aqui pelo atraso, o coordenador-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da Justiça Federal e do Ministério Público da União, a FENAJUF, e representante do Fórum das Entidades Nacionais de Servidores Públicos Federais, o FONASEF, Fabiano dos Santos. Fabiano dos Santos, bom dia.
Bom dia, Anderson. É uma satisfação estar aqui no programa, poder dialogar aí com a audiência extremamente qualificada aí que acompanha constantemente o Faixa Livre.
Eu quero agradecer, ô Fabiano, pela tua presença aqui para a gente fazer um diálogo a respeito da situação de vocês, servidores federais, porque já está ficando até constrangedor, ô Fabiano. A gente quase toda semana tem de conversar com vocês, entidades que representam o Serviço Público Federal e seguem nesse pesadelo da intransigência do governo federal em não conceder qualquer tipo de percentual de recomposição salarial. E hoje vocês vão realizar, inclusive, um Dia Nacional de Mobilização e Paralisação, como parte do calendário de lutas por valorização do funcionalismo. Uma série de categorias aí vão cruzar os braços, aliás, estão cruzando os braços justamente para tentar sensibilizar o Ministério da Gestão e Inovação nessa negociação. Fabiano, eu queria que você falasse aí um pouco sobre mais esse dia de lutas, como é que andam os preparativos do FONASEF, como é que andam as iniciativas, né? Porque já começamos aí, já temos quase 10 da manhã, eu imagino que as articulações já estejam em andamento. O que é que vocês pretendem com esse dia de paralisação, esse dia de lutas do serviço público, Fabiano?
Bom, Anderson, em primeiro lugar, como você falou, é lamentável, né, que os servidores e servidoras precisem recorrer, né, a esse tipo de mobilização envolvendo paralisações, greves, mas a intransigência do governo e a ausência de avanços na negociação, inclusive uma posição desrespeitosa das representações aí que o governo colocou para negociar com os servidores e servidoras, não deixam para as categorias outra escolha. O dia 3, esse dia de hoje, né, essa quarta-feira, ele está sendo marcado por uma série de ações de mobilização dos servidores e servidoras no país todo. Não é um dia em que, na verdade, se concentram esforços em Brasília, como muitas vezes acontece, pelo fato de o governo federal estar concentrado na capital federal, mas é um dia, na verdade, em que as categorias nos estados, né, nos, na, nas suas regiões, estão fazendo as mobilizações. E nós temos notícias já de diversos processos de mobilização, com atos, paralisações, assembleias, acontecendo no país inteiro, né, em todas as regiões, diversas capitais, interior dos estados também. Mostrando a disposição dos servidores de fazer o necessário enfrentamento a essa postura que, na verdade, quer impor congelamento salarial aí aos servidores e servidoras. E é importante destacar também, Anderson, que, na verdade, o dia de hoje ele é uma etapa na construção de um processo de mobilização que unifique as lutas dos servidores públicos federais. Avançando, inclusive, para uma convocação já para a semana do dia 15, né, os dias 16, 17 e 18, são dias de convocação dos servidores e servidoras de muitas categorias organizadas aí no FONASSEF, no FONACAT, para aí sim irmos a Brasília, né, realizarmos aí uma série de ações concentradas, né, de pressão ali em relação ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, mas também sobre todos os diversos outros ministérios, né? A gente precisa fazer uma discussão aí das políticas do governo em relação à educação, saúde, né, aos serviços públicos em geral, né, a questão orçamentária, e isso inclui naturalmente a valorização dos servidores também nesse processo.
Tenha dúvida, a valorização dos servidores é fundamental, ainda mais nesse momento grave que está colocado, o Fabiano. E eu queria que você falasse um pouco a respeito de quem está participando desse movimento, esse Dia Nacional de Mobilização de vocês, servidores. Quais as categorias que estão aí mobilizadas? Quem é que cruzou os braços nesta quarta-feira, justamente para reivindicar recomposição salarial e reivindicar direitos, acima de tudo, Fabiano?
Então, a principal frente desse dia aí de mobilização tem sido pelos setores da educação. O SINASERF, que é o Sindicato Nacional dos servidores ali dos institutos federais, tanto os docentes quanto os técnicos administrativos, ele inclusive está iniciando uma greve por tempo indeterminado no dia de hoje, coincidindo então com esse dia nacional de mobilização. Então, uma movimentação muito importante. Outros setores da educação, como os trabalhadores organizados ali na FASUBRA, que é uma federação nacional que organiza os técnicos administrativos das universidades federais, também já vem num processo de greve desde o dia 11 de março. Né? E os docentes das universidades federais também têm uma indicação do início de uma paralisação por tempo indeterminado a partir do dia 15 de abril agora, então coincidindo, inclusive, com a nossa próxima convocação aí de uma jornada de lutas dos dias 16, 17 e 18. Então, o setor da educação ele está bastante adiantado, né, nessa questão da mobilização, mas não é o único setor, né? Os trabalhadores da saúde, da previdência, os trabalhadores do executivo em geral, organizados ali nos diversos ministérios, também estão fazendo hoje um dia de mobilização com ações no país inteiro. Né? Então, dá para se dizer, Anderson, que esse movimento está bastante pulverizado, né? Tem esse destaque aí para os setores ligados à educação, mas não são somente eles que estão, né, avançados e se organizando, inclusive, para intensificar o processo de luta e de mobilização nesse dia de hoje.
Inclusive, o Fabiano, a gente tem conversado muito com o pessoal da educação aqui, você citou, a gente dialogou com o pessoal da FASUBRA recentemente, que está em greve, a gente falou também com o SINASERF na semana passada aqui no nosso programa, que inicia esse movimento paralista no dia de hoje, como você muito bem trouxe aqui para a gente, a educação está bastante engajada nesse movimento. Agora, o pessoal do Fonacat está com vocês nesse movimento, nesse dia de paralisação, nesse dia nacional de mobilização hoje, ou esse é um ato puxado aí só pelo FONASERF, Fabiano?
Não, ele é um ato, na verdade, esse calendário ele tem sido construído conjuntamente entre FONASERF e Fonacat, né? Então não é uma coisa concentrada, né, apenas ali pelos servidores públicos federais, digamos assim, gerais, né? O Fonacat, até para quem está nos acompanhando aí, é o Fórum Nacional das Categorias Típicas de Estado, né? Das carreiras típicas de Estado. Então, eles também estão organizados aí na participação nos atos, né? Há uma concentração grande dessas categorias no Distrito Federal. Então, hoje, no Distrito Federal, só para dar uma ideia, havia uma mobilização convocada para as 9 horas em frente ao MEC e posteriormente, a partir de 9:30, 10 horas ali no Ministério da Gestão e Inovação. Então, todas essas movimentações elas estão sendo construídas conjuntamente, inclusive porque o diálogo que tem ocorrido na Mesa Nacional de Negociação e a frustração dos esforços de negociação do funcionalismo público tem sido não apenas com o FONASERF, mas com o Fonacat, né, que constrói ali a bancada sindical, e também, acho que é muito importante destacar aqui, Anderson, pelas representações das centrais sindicais. Né? Então, as centrais sindicais também estão organizadas construindo esse movimento. Então, a gente poderia dizer aí que são essas três frentes, né, o FONASERF, Fonacat e as centrais sindicais fazendo o esforço da construção aí dessa jornada de lutas e dizendo não à proposta de congelamento salarial do governo federal. Uma proposta que já dialogamos aqui foi apresentada de uma forma muito desrespeitosa aos servidores e servidoras. Há uma carência no diálogo, inclusive com uma manifestação recente de algumas sinalizações que o governo tinha feito de que iria fazer, né? Como, por exemplo, recomposição de verbas indenizatórias, os ditos auxílios, né, auxílio saúde, auxílio alimentação, auxílio creche, de que ele não vai fazer a revelia dos servidores, né? Então, era uma proposta que não atendia a pauta das categorias, por óbvio, mas foi uma posição do governo dizendo que iria fazer. Agora, a gente vê, mais uma vez, pela mídia, né, tivemos aí essa informação de que o governo não iria implementar isso, a revelia das categorias. As categorias nunca disseram não a essa recomposição. A recomposição salarial, ela se passa por uma recomposição de todas as verbas, né, das verbas remuneratórias e indenizatórias. Recompor apenas as verbas indenizatórias não é suficiente. O auxílio alimentação, por exemplo, não alcança servidores e servidoras aposentados e aposentadas. Então, não é uma alternativa viável de recomposição para as categorias que não vão deixar para trás os trabalhadores e trabalhadoras aposentados e aposentadas.
Sim.
Agora, é importante destacar que o governo fala que não vai aplicar a recomposição dos auxílios como havia sinalizado a revelia dos servidores, né? Mas vai aplicar o zero. Né? Então, isso é muito desrespeitoso, porque não se coloca para um processo de negociação que viabilize a recomposição salarial em tempo hábil para aquilo que, inclusive, era a janela que o próprio governo havia sinalizado, que era o mês de maio. Né? Para viabilizar alguma implementação no mês de maio, teríamos que estar fechando essas negociações agora. Sequer há uma nova rodada da mesa convocada, né? Então, por isso, inclusive, que a mobilização dos servidores e servidoras neste momento, ela é muito necessária, oportuna e tem justamente o objetivo de pressionar o governo para que negocie, mas negocie com respeito aos trabalhadores e trabalhadoras aí do setor público.
Não tenha dúvida. Eu ia até te questionar a respeito de como é que anda o status aí dessa negociação. Está parada porque não tem aí uma outra reunião agendada pelo Ministério da Gestão da inovação. É fundamental, eu ia dizer aqui, o Fabiano, essa unidade entre os fóruns que representam os servidores públicos federais, os sindicatos, o funcionalismo precisa estar junto nessa pressão justamente para conseguir conquistar direitos. É o que a gente pede, é o que vocês pedem, acima de tudo, nesse momento. É a recomposição salarial por conta das perdas inflacionárias ao longo dos últimos anos, algo que não foi feito. Tivemos aí, no ano passado, um acordo que foi construído para recomposição de 9% das perdas, mas esse ano as perdas salariais não estão contempladas aí no acordo que foi feito com o governo federal. Fabiano, a gente sabe que algumas categorias, como você muito bem colocou, especialmente o pessoal da educação, já tem realizado movimentos paredistas para pressionar o governo. Para a gente fechar aqui o nosso papo, dá para esperar, Fabiano, que esse dia de lutas de hoje se torne, digamos assim, o ponto de partida de uma possível greve geral do funcionalismo federal? Eu sempre pergunto isso, mas é algo que se torna imperativo diante dessa intransigência nas negociações por parte do governo federal. Há um diálogo entre vocês, fóruns, entre os sindicatos, da possibilidade da construção de uma greve geral por tempo indeterminado de mais categorias do serviço público federal?
Sem dúvida. Antes de mais nada, acho que é muito importante colocar, como você mesmo já sinalizou, de que isso está se tornando necessário, imperativo, né? Então, essa é uma necessidade que vem se impondo aí às categorias do funcionalismo. Agora, o que nós temos visto é um crescente movimento, inclusive, né, dos trabalhadores e trabalhadoras, né, sentindo a necessidade de se mobilizar e enfrentar essa política do reajuste zero. E isso se dá nas bases de todas as categorias. Então, esse diálogo entre os fóruns, ele, na verdade, ele é uma consequência de um movimento forte que tem pressionado aí os trabalhadores e trabalhadoras com seus orçamentos muito pressionados, né? Custos crescentes de planos de saúde, que, na verdade, muitos já não têm mais condições sequer de manter, né? E todos os demais custos aí que a gente vê a inflação avançando num ritmo preocupante, né? Embora não haja, digamos assim, um descontrole, para os trabalhadores e trabalhadoras que têm o seu orçamento muito ajustado, a gente sabe que a inflação, o custo dos aluguéis, os custos da cesta básica, eles pressionam muito os orçamentos familiares. E essa pressão é o que tem levado ao movimento, porque diferente da iniciativa privada, que já tem processos de negociação coletiva já mais consolidados, né, inclusive resultando na judicialização de dissídios se a negociação não avança, o setor público ele não tem um mecanismo de negociação coletiva estabelecido. Essa, inclusive, é uma demanda do movimento. Mas hoje, o instrumento que as categorias têm é a construção da mobilização, né, e o instrumento da greve, que ainda continua sendo o principal instrumento aí que os trabalhadores e trabalhadoras têm para levar à frente as suas reivindicações. E aí, nesse sentido, há sim um cenário que pode levar uma greve geral, aí, unificada do funcionalismo, organizada não só pelos fóruns, né, como eu coloquei, mas também pelas centrais sindicais, porque, afinal de contas, as centrais sindicais elas contam com a filiação de entidades sindicais, e essas entidades sindicais, em especial as do setor público, sinalizam para as centrais a necessidade de se avançar na mobilização e de ter essas mobilizações organizadas, coordenadas, seja por meio dos fóruns ou seja por meio das centrais. Então, esse é um momento que avança, com certeza, nesse sentido, e há necessidade, inclusive, de intensificar o movimento. A gente tem uma expectativa que aquela semana do dia 15, né, com os dias 16, 17 e 18, convocados para a capital federal, sejam um marco, inclusive, no avanço dessa construção, principalmente porque nós vamos contar com o importante reforço dos docentes das universidades federais, que já sinalizaram o início da greve por tempo indeterminado para o dia 15.
É um movimento que a gente precisa apoiar acima de tudo, Fabiano, porque, no fim da linha, quem colhe esses frutos é a sociedade brasileira. A gente sabe que um funcionalismo, um serviço público valorizado, isso produz resultados para o país, acima de tudo. E é o que a gente defende, né? Na verdade, o que vocês trazem aqui não é qualquer tipo, não é defesa de qualquer tipo de privilégio ou coisa que valha. Vocês só pedem a recomposição das perdas salariais que foram colocadas ao longo dos últimos tempos em suma. Há outras, evidentemente, reivindicações de determinadas categorias, mas o grosso da reivindicação é justamente nesse sentido, da recomposição das perdas salariais que vocês tiveram ao longo dos últimos tempos e que o governo federal, nesse momento, lamentavelmente, ignora. Fabiano, a gente vai continuar de olho, atentos aí a essa mobilização do funcionalismo federal aqui no nosso país. Quero parabenizar vocês do FONASEF, também o pessoal do FONACAT, os sindicatos, pela construção desse movimento, e a gente espera, acima de tudo, que haja uma iniciativa do governo federal no sentido de conceder essa recomposição salarial que vocês tanto precisam, essas demandas aí do funcionalismo que são importantíssimas serem atendidas. Mais uma vez, Fabiano, parabéns pelo movimento, muito obrigado pela tua presença, e eu espero que a gente volte a conversar numa próxima oportunidade com boas notícias, viu?
Sim, nós que agradecemos aí o espaço, agradeço aí em nome do FONASEF, agradecemos o espaço aqui, porque é muito importante a gente ter a oportunidade, os espaços de explicar, inclusive, o movimento, né? E é importante até destacar, no contexto da educação, a gente tem visto, inclusive, a compreensão da sociedade, a gente vê o movimento estudantil muito solidário, inclusive, a mobilização aí das categorias, e a gente entende que isso é muito importante, porque a sociedade ela precisa compreender a importância dos direitos sociais que os serviços públicos garantem, e é necessário investimentos, é necessário um compromisso orçamentário do governo com esses serviços públicos, com esses direitos sociais.
É isso. Fabiano, obrigado pela tua presença, um bom dia nacional de mobilização para vocês, e a gente se fala numa próxima oportunidade. Até!
Obrigado, Anderson.
Conversamos aqui com Fabiano dos Santos. Fabiano, que é coordenador-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da Justiça Federal e do Ministério Público da União, a FENAJUF, e também representante do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, o FONASEF, falando sobre esse Dia Nacional de Mobilização e Paralisação do Serviço Público Federal, enfim, no sentido de reivindicar direitos acima de tudo, né? Recomposição salarial, enfim, valorização das carreiras é o que a gente tem aí nesse dia, colocado aí pelo serviço público no nosso país. Bom, gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje do Faixa Livre, mas antes de eu encerrar, eu quero fazer uma importante lembrança. Amanhã, dia 4 de abril, quinta-feira, o nosso Faixa Livre vai ao ar num horário alternativo. Amanhã, a partir de 1 da tarde, 13 horas, o programa vai ao ar. Excepcionalmente, nesta quinta-feira, a gente vai fazer o programa nesse horário alternativo. Então, ó, faço a lembrança aqui, o alerta, e avisem aí os seus amigos que acompanham o nosso programa, divulguem nas redes. O nosso Faixa Livre amanhã ao ar, vai ao ar a partir das 13 horas, 1 da tarde, aqui ao vivo, pelo nosso canal no YouTube. Na sexta-feira a gente volta ao nosso horário tradicional, às 8 da manhã. Mas amanhã, 13 horas, estaremos aqui no ar, em mais uma edição do nosso Faixa Livre. Quero agradecer muito a audiência de vocês, o carinho de sempre, aos comentários, muitos comentários aqui. Não esqueçam de continuarem comentando, curtindo, compartilhando as nossas transmissões. Essa interação, o engajamento de vocês é muito importante para o trabalho nosso aqui no Faixa Livre. Muito obrigado a todos, desejo uma ótima quarta-feira e amanhã, a partir das 13 horas, 1 da tarde, estaremos aqui ao vivo no nosso canal do YouTube com mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos, até amanhã.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.